Eu tenho a satisfação agora de conversar com o Raider Zielasco, presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Raider, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos os ouvintes aí, a sua grande gama de ouvintes aqui no nosso programa.
Zielasco, como que está fechando o ano no que diz respeito aos trabalhos do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento? Está satisfeito?
Olha, foi um ano de muitas realizações, a gente evoluiu bastante, nós estamos com as nossas câmaras técnicas todas funcionando. Recentemente fizemos aí o planejamento para os próximos 20 anos, Roberto, isso é muito importante. E não há dúvida que o Oeste do Paraná é o grande produtor de proteínas, né? Proteínas animais. E nós vamos agora trabalhar exatamente nesse foco, mas a produção de proteína animal com inovação e tecnologia. Então o Iguaçu Vale entra forte nisso, junto com os parques tecnológicos e a questão da educação das crianças que vão trabalhar essa inovação e tecnologia, formando as pessoas no futuro para trabalharem esse tema. E seremos reconhecidos mundialmente como o maior produtor de proteína animal com inovação e tecnologia. Então, essa organização territorial tem realmente mostrado um efeito muito positivo de aglutinar as grandes forças vivas do Oeste do Paraná em torno de um propósito, e isso tem desencadeado aí um movimento muito bom de geração de emprego, de aumento das indústrias e trazendo qualidade de vida para a população oestina. A gente está muito feliz com tudo isso.
E para quem, Rainer, e eventualmente não sabe o que é o POD? Recentemente o POD completou o Programa Oeste de Desenvolvimento 10 anos. O que é o POD?
Esses 10 anos, né, dessa organização territorial, a gente sempre fala, o Programa Oeste de Desenvolvimento, ele não é ele não realiza nada, ele não opera nada, né? Ele apenas articula, né? Então é uma organização territorial onde você junta todas as forças vivas em torno de objetivos comuns, né? Seja questão de infraestrutura, seja questão de sanidade animal, seja questão de energia e sustentabilidade, tudo isso, e se cria as câmaras técnicas agora também da empregabilidade, dos pequenos negócios, enfim, daqueles temas necessários que precisam ser desenvolvidos para criar aqui um ambiente mais favorável àqueles que querem aqui crescer e também para quem quiser vir aqui investir, né? Então é esse o propósito, e a gente faz esses estudos, todos participam, são mais de 60 empresas, os bioparques, as academias, as universidades, e você tem um mapeamento daquilo que o Oeste tem e daquilo que ele precisa para melhorar. Então também ajuda, inclusive, o poder público a saber exatamente onde investir os recursos, porque sabe no Oeste do Paraná o que é que está precisando para que aqui ainda melhore ainda mais, né? Então é um trabalho organizacional.
Isso é importante, é feito em cima de estudo, com dados técnicos, algo realmente muito interessante. O WhatsApp já está vibrando, tem ouvintes interagindo aqui conosco. Eu quero abordar esse tema com você também, Raider. Nesses últimos dias nós temos conversado com representantes do setor produtivo, lideranças empresariais, políticos, sobre essa intenção, essa proposta do Executivo de aumentar de 19 para 19,5, aumentar em 0,5% a alíquota modal do ICMS. Como que o POD vem acompanhando essa discussão?
Sim, nós temos um contato muito íntimo aí com o nosso G7, né, as nossas federações, principalmente capitaneado aí agora pela Federação da Indústria do Paraná, também pela FACIAP, e uma preocupação muito grande, né? Veja bem, ao longo dos últimos anos, desde a promulgação da última Constituição, os governos têm utilizado sempre da ferramenta de aumentar impostos quando necessitam arrecadar mais. Só que a situação chega num ponto em que aumentar mais não significa arrecadar mais, porque você diminui a base que contribui. Então, hoje, nós sabemos que estamos já num limite, nós temos os nossos vizinhos aqui que estão cobrando menos, Santa Catarina com 17%, Mato Grosso com 18%, São Paulo com 18% e o Paraná já está com 19%. Então não dá para entender o porquê o 19,5%. Isso sem dúvida nenhuma vai impactar no comércio, na prestação de serviço, nas indústrias, mas o mais bacana é que toda a população entendeu que isso vai impactar na vida de cada cidadão, não é os empresários que estão querendo isso. Recentemente, Roberto, a FACIAP, junto com a FIEP e outras entidades representativas do setor produtivo, realizaram uma pesquisa e 97% dos entrevistados responderam serem contrários ao aumento da carga tributária. E não há mais espaço para isso. Nós estamos num momento de bastante dificuldade, A carga tributária brasileira já é uma das mais altas do mundo e não há justificativa para isso. Eu acredito muito que, da mesma forma como nós fazemos com as nossas economias, a dona de casa sabe, o empresário sabe, o prestador de serviço sabe, o dono de um comércio sabe que, quando as coisas estão mais difíceis, mais apertadas, ele tem que fazer economia para viver com aquilo que ele tem. E é o que nós esperamos que o setor público faça. Começa em diminuir a máquina pública, diminuir os gastos, de forma que a gente possa sonhar ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos com redução de carga tributária, deixando esse país mais competitivo, e não com aumento da carga tributária. Então, o programa Oeste em Desenvolvimento também se posiciona contrário a esse aumento, e nós estamos, assim, aproximando os nossos deputados da população. Quem elegeu o deputado que representa a vontade da população é a população que elegeu. Então, que esse deputado tenha muito cuidado, que ele faça aquilo que a população está pedindo, porque já ele pode querer voltar a se candidatar a algum cargo e as pessoas vão lembrar de que lado ele estava. Então, é esse trabalho hoje que as entidades estão fazendo, junto com os nossos representantes políticos na Assembleia Legislativa, para que ou o governo retire esse tema de pauta ou os deputados possam rejeitar, para que não haja mais aumento de carga tributária.
Agora, impressionante, Rainer, essas manifestações, elas são muito firmes das entidades, a FIEP. Nós conversamos na semana passada aqui com Edson Vasconcelos, representantes também do setor produtivo e a própria população, os dados que são divulgados aí, essa pesquisa. Mas mesmo diante de tudo isso, o governo insiste. Não há previsão de retirada. Mesa diretora da Assembleia Legislativa, recebo aqui a informação de que o projeto vai tramitar na CCJ, na Comissão de Finanças, e deve ir à votação de fato na quarta-feira, a maioria aprovando, que vai ser agora em regime de urgência, justamente porque a partir do dia 17 entra o período de recesso. O que a gente pode entender dessa decisão do governo?
Eu sinto, né, porque... Eu vou dar um exemplo aqui, que muito prático, do que aconteceu há alguns anos. Eu que vivo nessa área de produção de algodão, sou um consumidor de algodão. Há alguns 20 anos atrás, o governo do Mato Grosso decidiu reduzir o ICMS de 12% para 7% para a produção de algodão. E os 5% que ficou para o produtor de algodão, ele investia parte disso em pesquisa, e o restante era para melhorar a sua competitividade. O resultado disso é que o Mato Grosso passou a ser o maior produtor de algodão do Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de algodão do mundo, já vai ser o primeiro, e é o maior exportador de algodão do mundo. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: quanto mais você aumenta as alíquotas tributárias, não significa que vai aumentar a arrecadação, porque a base pode ser diminuída. Nós precisamos sim ter uma tributação mais leve, de forma que amplia o número de contribuintes e acaba que a arrecadação continua sendo maior. Eu vejo que há uma leitura talvez errônea por parte do secretário da Fazenda, e o governador está indo por esse lado. E também não há uma justificativa, esse negócio de porque vai fazer uma média nos próximos 4, 5 anos para depois, quando entrar o IVA, nós termos um percentual maior, é algo muito genérico, muito que não se pode dizer que isso vai acontecer ou não. E você penalizar a população em nome disso, eu acho que é uma questão muito errada. Então, nós já estamos com a maior alíquota, já estamos com 19%, não há o menor sentido de aumentar mais ainda. Então, eu faço coro junto com todos os nossos companheiros. Nós tivemos reunião do Conselho de Administração do Programa Oeste em Desenvolvimento, e foi unânime, como também foi na pesquisa, unânime das pessoas que basta, né? Chega de aumento. Nós precisamos melhorar a eficiência da máquina pública e fazer mais com menos, como fazemos em nossas empresas.
Tem uma pergunta aqui do Everton, ele é de Cascavel, ele diz o seguinte: eu não consigo entender muito bem, talvez vocês possam nos esclarecer. Já ouvi falar que existem várias alíquotas nos demais diversos setores, e o Paraná, neste pacote, não teria o imposto maior na comparação com esses outros estados. Rainer, a gente consegue explicar aqui para esse ouvinte? Ele diz o seguinte: que tem lá várias alíquotas, depende do setor, depende do tamanho do empresário, do tamanho da empresa, e que no pacote todo a situação do Paraná não é tão pior, digamos assim, em termos de impostos, de taxas elevadas em relação aos outros estados. É isso mesmo?
Não, existe toda aquela classificação tributária de empreendedor individual, microempresário e tal. Mas a grande fatia vai pagar, principalmente pessoal do comércio, principalmente o pessoal de serviços. Então, não tem como. Você vai ir no teu supermercado e a alíquota vai ser de 19,5%. Eu vejo assim, independente, né, de quanto que impacta, mas é sempre aquela visão de que se precisa mais dinheiro no caixa, aumenta-se a carga tributária. E nunca se pensa do lado oposto, que é vamos fazer um Estado mais eficiente, vamos fazer um Estado que produza mais, com menos vamos enxugar a máquina pública. Nós precisamos cuidar, a máquina pública precisa cuidar saúde, educação, segurança e as outras coisas ir soltando para que outros façam. Nós estamos asfixiando os nossos, principalmente a parte do comércio, viu, Roberto? O pessoal já tem a questão da substituição tributária. O cara paga o imposto antes de vender o produto por um valor que ele nem sabe se vai vender. E agora ainda vem um aumento de alíquota e tira, né, a competitividade. Hoje, só para se ter uma ideia, nós temos muitos empresários, temos muitas pessoas que estão emplacando seus carros em Santa Catarina, porque lá você paga 2% de imposto e aqui a gente paga 3,5%. Agora nós vamos estar com essa diferenciação de 17% para 19% do ICMS. Quem diz que não haverá migração para lá? Quem diz que não vai diminuir a nossa base arrecadatória? Tem que estudar melhor, tem que pensar melhor, por que fazer sempre asfixiando aquele que produz, aquele que gera emprego e renda para esse país. Eu acho que a soma de tudo isso, a soma desse ICMS, com a soma de outros impostos que vem aí, com a soma de outras legislações, vai asfixiando, e o que acontece é que a gente vê empresas quebrando, vê empresas fechando, e acaba que isso vai impactar numa menor arrecadação. É importante que se faça esse estudo. Quanto está arrecadando hoje, quanto que vai arrecadar o ano que vem com 19,5%? Vai diminuir, não vai aumentar, porque diminui a base. É básico isso.
Essa é a equação. Então, não é inteligente aumentar o imposto partindo desse pressuposto?
Ele pode, no primeiro momento, ele dá um aumento, claro, porque todo mundo vai pagar mais. Mas dali um pouco, quebra uma aqui, fecha outra lá, migra outro para outro estado e nós vamos ficar com o pincel na mão. Então, eu acho que os nossos deputados têm que pôr a mão na consciência, o governo também, no momento de crise do jeito que nós estamos vivendo, momento de dificuldade, inflação mundial, recessão, diminuição de produção, não é o momento de se aumentar a carga tributária e nós não podemos de forma nenhuma, me desculpe, mas não consigo, e a população inteira, 97% dela, é o que respondeu na pesquisa, é contrário a esse aumento, mesmo que seja só 0,5%.
Nós temos mais um minutinho, depois nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo, com o repórter da CBN, as últimas notícias do país e do mundo, mas vamos colocar mais uma perguntinha aqui do Sérgio, ouvinte da CBN. Ele diz o seguinte: e aqueles pontos da reforma que estão sendo analisados, que podem ser retirados do texto e dessa forma não impactariam, ou os estados não fariam, ou não precisariam fazer o aumento do ICMS? Tem essa questão também, né, Zé Lasco? Se de repente for retirado, quer dizer, o governo antecipa e aumenta antes, e aí, vai voltar atrás?
Não, exatamente, né? Não volta mais atrás, esse é um problema. Então, nós estamos fazendo algo pensando em alguma coisa que nem aconteceu ainda. Então, não justifica, não tem justificativa. E pode ser que isso nem aconteça. Então, essa média de arrecadação de 2024, 25, 26, 27, pode ser que seja retirado do texto e nem vai ser através, pode ser que use a média de 22 e 23. Então, é muita precocidade e uma decisão muito antecipada de algo que nem se sabe. Porque a reforma também, né, vai passar por muitas emendas, vai ter muitas outras discussões ainda no Congresso, até que seja totalmente efetivada uma reforma para os próximos 50 anos. Então, realmente, não vejo o menor sentido em fazer isso agora, né?
E para a recomposição das perdas, em razão das medidas tomadas anteriormente, inclusive no governo passado, já houve um aumento da alíquota de 18 para 19.
Sim,
não foi isso?
Já, exatamente. E já somos os campeões. 19%, o Paraná já é o campeão na alíquota do ICMS, e agora quer mais aumentar para 19,5%. Então, nos preocupa muito isso, preocupa toda a população, aumento de custos no momento em que as pessoas realmente estão pensando em outras soluções. Eu vejo assim, nós temos hoje a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial, o Estado pode se preparar para fazer as coisas de forma com menos recursos, né? Você pode fazer mais com menos, pode crescer mais. Outros estados estão fazendo isso, Paraná também pode fazer isso. O governador tem feito outros trabalhos maravilhosos, nós temos aí questões das rodovias sendo recuperadas e tudo mais, mas é necessário que se faça isso com o orçamento que se tem e não querendo arrecadar ainda mais de uma população que já está totalmente com a carga tributária acima do suportável, e não é possível que a gente venha com mais tributos ainda para os nossos empresários, comerciantes, prestadores de serviço e tudo mais. Então, o programa S Desenvolvimento se coloca contrário a esse aumento e que vamos mobilizar todos os deputados estaduais para ver se conseguimos mostrar a eles que esse não é o caminho.
Rainer, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN. Boa semana.
Obrigado, Roberto. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
Rainer Zelasco, presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, também conversando conosco, colocando a opinião dele, a opinião do POD, em relação a esse projeto do Executivo, que está na Assembleia Legislativa, que propõe aumento da alíquota modal do ICMS de 19 para 19,5. Recebo aqui informação de que deve tramitar sem maiores problemas hoje e amanhã, com votação na quarta-feira. A gente continua mantendo contato com Curitiba para atualizar você, ouvinte, aqui da 93.9. Álvaro Dias, ex-governador e ex-senador do Paraná, daqui a pouco aqui nos estúdios da CBN, vai conversar conosco, entre outros assuntos, vai falar do lançamento do livro que acontece hoje em Cascavel. Lançamento em Cascavel, lançamento já aconteceu em várias outras cidades. A Travessia de Álvaro Dias, esse é o título do livro. Hoje o lançamento às 18h30 na Câmara de Vereadores. E falando em Câmara de Vereadores, daqui a pouco nós vamos ao Legislativo Cascavelense. Tem votação nessa manhã. Agora 10h02, nós vamos a São Paulo, aos estúdios da CBN, na capital paulista.
Repórter CBN.